Jornal Câmara dos Deputados. Projetos visam melhorar a relação entre consumidores e pedágios.
Deputados querem ampliar categorias com aposentadoria especial.
Parlamentares comentam a situação da logística regional no país.
Na avaliação de Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, a infraestrutura de logística do Brasil é o principal responsável pelo baixo crescimento do PIB nos últimos anos.
Para o deputado, a precariedade das rodovias, portos, ferrovias e hidrovias brasileiras prejudica a competitividade das indústrias nacionais e todos os setores da economia.
O país perde mais de 330 bilhões. É isso mesmo, mais de 330 bilhões pela deficiência da sua logística, porque ele perde competitividade, ele torna tudo mais caro no Brasil e é por isso que a nossa balança comercial está negativa. Nós estamos importando mais do que exportando, porque a gente não consegue vender lá fora, porque o que nós produzimos aqui acaba chegando lá fora mais caro, porque o frete é caro, os portos não funcionam bem e o pior, estamos perdendo vidas.
O deputado acredita que o preconceito do atual governo em privatizar algumas áreas da infraestrutura de transportes prejudicou o progresso do setor. Para Domingos Sávio, a desestatização dos portos e aeroportos brasileiros é o primeiro passo para aperfeiçoar a logística nacional.
Em outubro de 2013, o governo federal se comprometeu a repassar 360 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em Manaus.
Carlos Souza, do PSD amazonense, cobrou o repasse dos recursos e ressaltou que os investimentos seriam bem empregados pelo governo local.
Desde outubro que existe esse compromisso na liberação desses recursos para que a gente possa trabalhar em cima do BRT, que possa trabalhar em cima do monotrilho, que possa dar uma qualidade de vida melhor para aquele povo na questão do transporte de massa. Infelizmente, nada disso está feito. O único legado que a Copa do Mundo está deixando é um grande estádio, uma arena belíssima, que é uma das mais bonitas do Brasil, que é a nossa. Mas a mobilidade urbana, isso aí traria muitos benefícios para o povo da cidade de Manaus. Quem hoje possui seu veículo individual, seu carro de passeio, deixaria o carro em casa e pegaria o monotrilho, porque teria certeza absoluta que chegaria ao seu trabalho no horário devido, teria certeza absoluta que teria um transporte seguro.
Carlos Souza apelou para que o governo federal libere os recursos para a cidade de Manaus e para que os governos não misturem disputas partidárias com políticas sociais.
Transportes. Os constantes acidentes e a falta de infraestrutura que afetam as principais rodovias fluminenses são as principais preocupações de Zoinho, do PR.
Como forma de tentar melhorar o tráfego, o parlamentar cobrou celeridade nas obras de duplicação da Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra. O deputado ressalta a importância da rodovia para a população local.
É uma rodovia de grande importância para a região sul-fluminense, para a Baixada do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e São Paulo. E que constantemente, pelas condições da rodovia, tem acontecido acidentes que atrasam a vida do cidadão que depende daquela rodovia. E agora, a última audiência foi feita na cidade de Barra de Piraí e o governo chegou a uma conclusão que ele tem que ajudar a concessionária a melhorar aquela rodovia. E o governo vai entrar com uma parte do recurso e a concessionária vai entrar com outra parte.
Segundo o Zoinho, a duplicação da Serra das Araras vai custar cerca de 800 milhões de reais. O projeto prevê a construção de um túnel, de áreas de escape, além de monitoramento constante da pista.
Uma missão da Câmara vai para a Itália conhecer um programa de computador que controla o tráfego de caminhões pelas estradas do país. Integrante da Comissão de Transportes, José Carlos Vieira, do PSD de Santa Catarina, participa do grupo que vai estudar a tecnologia.
A Itália detém, então, esse software que controla os caminhões desde a saída do porto até o local de entrega da mercadoria ou desde a fábrica no interior do país até o porto. De maneira que cada caminhão tem uma senha, tem um horário, tem um acompanhamento para que não se tenha o congestionamento tanto na BR, na via, na estrada, quanto ao chegar no porto. Esse software italiano, ele é do governo italiano, o governo está oferecendo gratuitamente ao Brasil e nós pretendemos estudar se é viável a sua implantação no nosso país como forma de diminuir o problema, então, dos congestionamentos nos portos e nas estradas brasileiras.
José Carlos Vieira destacou como problemas a serem solucionados as filas nos portos para buscar mercadoria, levar produtos para as exportações, além do acúmulo de caminhões em determinados horários que provocam acidentes.
Está em análise na casa projeto que pretende isentar do pagamento de pedágio os condutores que tenham residência permanente ou exerçam atividades profissionais no mesmo município onde funciona a arrecadação dessa tarifa.
De acordo com Jaime Martins, do PSD Mineiro, nos casos em que a população precisa usar constantemente a via pedagiada, o valor pago mensalmente fica elevado.
Jaime Martins ressaltou que grande parcela dessas pessoas é obrigada a passar várias vezes por dia nas praças de cobrança. Por achar que o recolhimento do pedágio é injusto, o parlamentar acredita que o projeto será aprovado com facilidade.
Esse projeto é um projeto que tem todo sentido ético de respeitar a situação já pré-instalada antes da instalação da praça do pedágio e visa desonerar desse custo essas famílias e esses profissionais que se deslocam diariamente pelas praças de pedágio. É um projeto justo, foi aprovado por unanimidade na comissão, segue agora a Comissão de Constituição e Justiça, espero que seja aprovado rapidamente, ou será em caráter terminativo, e que seja encaminhada ao Senado e a sanção presidencial para se transformar em lei.
O preço dos pedágios, na opinião de Colbert Martins, do PMDB da Bahia, não condiz com os serviços oferecidos às pessoas que utilizam as rodovias brasileiras.
Na Bahia, de acordo com Colbert Martins, além das concessionárias oferecerem serviços de má qualidade, os motoristas também ficam expostos a assaltos. Para o parlamentar, o Congresso precisa agir em defesa dos consumidores que necessitam utilizar as estradas.
Eu sou consumidor, como você, de serviços. Quando você entra numa estrada, e aí vamos falar especificamente da Bahia, na BR-324, é buraco um atrás do outro. Uma parte da rodovia está interditada com serviços permanentemente. Na BR-116, quem vai para a área de conquista, tem pare e siga. Pare e siga é você ficar parado 40 minutos. Os assaltos acontecem nas estradas permanentemente. Nas estradas do governo da Bahia, dia de domingo, o pedágio é mais caro do que no dia da semana, prejudicando você que quer fazer a sua diversão. Eu acho que nós, deputados, temos que ter ação forte na defesa do consumidor.
Para o presidente da Frente Parlamentar de Políticas em Prol dos Taxistas, Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, a classe ainda sofre com a legislação frágil. No entanto, o deputado ressaltou que recentes conquistas vão contribuir para melhorar o panorama.
Viviam em uma situação de insegurança diante da questão da sucessão, do direito, né, de uma pessoa, de sua família, sucedê-lo, na impossibilidade, né, dele ter condição de continuar trabalhando ali à frente do táxi. E isso foi algo que o Congresso Nacional muito recentemente votou em uma medida provisória garantindo o direito de herança à família dos taxistas.
Outra melhoria importante para a categoria, informou Edson Santos, foi a extinção do PIS e COFINS sobre as cooperativas de táxis. Para o deputado, o incentivo às cooperativas é fundamental para garantir a segurança do usuário e o emprego do motorista de táxi.
Economia. Tramita na Câmara projeto que regulamenta a profissão de operador de telemarketing. Segundo o autor da proposta, Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, os trabalhadores no teleatendimento realizam um serviço estressante, mas têm seus direitos prejudicados pela falta de regulamentação.
70% destes trabalhadores são mulheres. 80% são jovens de 18 a 25 anos e 70% são jovens que estão tendo o seu primeiro emprego. E é uma profissão que não está regulamentada. E por não estar regulamentada, aqueles direitos que eram direito das telefonistas não estão sendo respeitados para a maioria desses trabalhadores. Por exemplo, a jornada são de 6 horas. A cada 50 minutos trabalhado a um intervalo de 10. Nem todas as empresas respeitam esse direito dos trabalhadores.
O deputado ressaltou que a atividade tem crescido no país. Luiz Sérgio fez um apelo para que a regulamentação da profissão de operador de telemarketing seja aprovada com urgência pela Casa.
Previdência. Entre projetos de lei que propõem aposentadorias especiais estão propostas que estabelecem que operários da construção civil e frentistas de postos de gasolina se aposentem com 25 anos de serviço.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a longo prazo o exercício da profissão pode ser prejudicial à saúde e à integridade física dos trabalhadores.
O trabalhador da construção civil, ele acorda mais cedo, as atividades que ele exerce são atividades extremamente desgastantes, com 25 anos de trabalho, ele já está completamente moído, sem condições de emprestar sua energia para se manter nessa atividade. Da mesma forma, o frentista de postos de combustível, ele está permanentemente em contato com inflamáveis, respirando aquele ar poluído nesse ambiente, geralmente acorda mais cedo, tem plantões, né? Portanto, são atividades que são reconhecidamente penosa e perigosa.
O parlamentar lembrou que já existe o acréscimo de periculosidade para diversas categorias, como para trabalhadores das áreas de petróleo e eletricidade, e ainda para os vigilantes. Daniel Almeida pretende votar os dois projetos ainda em 2014.
O fator previdenciário é motivo de preocupação para Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O parlamentar lamentou a situação em que se encontram os aposentados no que se refere ao INSS.
Entre 1994, ano de implantação do Plano Real, e janeiro de 2014, aposentados e pensionistas do INSS sofreram perdas de 81,77% em seus proventos, persistentemente corrigidos pelo índice de inflação. Estimados 9,5 milhões formam esse contingente de deserdados da União, que ao contrário de lhes retribuir com alguma dignidade o esforço de toda uma vida produtiva pela construção do Brasil que temos hoje, atira-os, impotentes, à sanha macabra dos exploradores, dos famigerados empréstimos consignados.
Fábio Trade criticou ainda a disparidade entre os valores das aposentadorias pagas pelo INSS com as do funcionalismo público.
O parlamentar destacou que, enquanto grande parte dos aposentados pelo INSS recebem um salário mínimo, no Poder Legislativo, por exemplo, alguns chegam a receber mais de 25 mil reais.
Saúde. O município gaúcho de Cachoeirinha implantou uma fazenda pública para a recuperação de dependentes químicos. Na opinião de José Stedley, do PSB, o exemplo deve ser seguido por outras cidades.
O deputado não acredita que somente a hospitalização do dependente resolva. Segundo ele, a droga é responsável por 90% dos crimes cometidos no país e soluções para o problema são urgentes, assim como mais investimento em segurança pública.
Nós lutamos para que se invista mais em segurança, valorizando os profissionais da segurança pública, mas, acima de tudo, incentivando e criando programas de combate à dependência química, que é fator gerador em grande número dos crimes cometidos no Brasil. 90% dos crimes cometidos no Brasil tem a droga por trás. Vários municípios, como o município de Cachoeirinha, tem um programa especial de combate às drogas, com uma fazenda pública do município de recuperação de dependentes, que está trazendo um sucesso muito grande e está diminuindo o número de dependentes e, com isso, diminuindo o problema da segurança no município.
José Stedley também cobrou a liberação de recursos pelo governo federal para a recuperação de dependentes químicos. Segundo ele, no ano passado foram anunciados 4 bilhões de reais e os recursos não estão chegando aos municípios.
Meio ambiente.
Preocupado com o aquecimento global, Alfredo Sirkis, do PSB do Rio de Janeiro, criticou os incentivos do governo federal ao setor automobilístico e o subsídio do preço da gasolina.
Para o deputado, estimular o uso do transporte individual contradiz o discurso da sustentabilidade.
Isso realmente tem que acabar. Esses subsídios têm que acabar, tem que começar a haver uma taxação do carbono, não enquanto aumento da carga tributária, mas em termos de substituição de tributos, substituir tributos existentes, que prejudicam muitas vezes o investimento e a geração de empregos, por tributos vinculados à intensidade do carbono. Então, esses são caminhos importantes que a gente precisa adotar a partir de agora.
Mas Alfredo Sirkis também elogiou a redução brasileira das emissões de gases poluentes causados pelo desmatamento. O deputado citou alguns tipos de métodos contra o efeito estufa utilizados no país que são eficazes, como o reflorestamento, a recuperação de pastagens e o plantio direto.
Desenvolvimento regional.
Sancionada pela Presidência da República, a chamada Lei das Catástrofes dispensa licitação e agiliza o repasse de recursos federais para ações de prevenção, recuperação e resposta em áreas de risco de desastres.
Para Paulo Folletto, relator da medida provisória que deu origem à lei, a iniciativa é uma grande conquista, mas ainda é preciso reduzir o tempo para a liberação de recursos.
Há uma possibilidade agora de transferência fundo a fundo, é só o município se organizar, o estado se organizar e ter lá o seu fundo para receber o recurso, o governo federal faz o repasse imediato. Nós também aprovamos o regime de RDC para recuperação, para quando você tem um dano imediato. Nós entendemos que é importantíssimo a agilidade para você poder fazer um projeto rápido e começar a fazer. E não era assim. Você tinha que esperar, licitar, fazer o projeto executivo, licitar a obra. Bom, aí já morreu, já caiu mais, já não deu mais tempo.
Paulo Folletto destacou ainda a aprovação da permissão para que o governo federal antecipe recursos para o socorro e assistência às vítimas, antes mesmo do processo de reconhecimento da situação de emergência.
Educação.
Em junho, o Palácio do Planalto sancionou o Plano Nacional de Educação. Ao considerar um avanço para a educação pública do Brasil, Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, acredita que o principal ponto do PNE é o direcionamento de 10% do PIB para o setor.
Era uma vontade de todos os professores, de todos os educadores, de todas as universidades, de todas as escolas municipais, estaduais. Foi o Plano Nacional de Educação. E principalmente porque, junto com o Plano Nacional de Educação, foi também aprovado 10% do PIB para a educação. Esse foi um grande avanço, que já veio também de uma outra grande vitória, que foi a aprovação dos 75% do dinheiro do pré-sal para a educação. Quer dizer, são novos recursos que serão investidos na educação para que a educação possa avançar.
Além disso, Eurico Júnior também apoia o projeto que obriga a instalação de internet de banda larga em todas as escolas públicas do território nacional. Para o deputado, além de melhorar a qualidade do ensino, a chegada da internet nos pequenos povoados do país também vai beneficiar toda a população local.
Em apreciação na Câmara, o projeto prevê a criação da Universidade Federal do Oeste Paulista. Para Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, apesar de a região ser bastante desenvolvida nas áreas de agricultura, pecuária e indústria, a ausência de uma instituição federal de ensino superior enfraquece o progresso local.
A Universidade Federal, ela produz conhecimento, ela estabelece uma relação direta de acordos, de convênios com as empresas locais, atrai novas empresas, atrai investimentos, segura os jovens que querem se desenvolver, que querem ter uma formação técnica superior, que querem produzir ciência, segura esses jovens na própria região, e nós podemos, com a Universidade Federal, gerar mais desenvolvimento, mais distribuição de renda, mais empregos.
A proposta prevê 6 unidades espalhadas por diferentes municípios do Oeste Paulista. Para Cândido Vacareza, a criação da universidade garante o desenvolvimento técnico e econômico da região.
Projeto de autoria de João Rodrigues, do PSD catarinense, regula a segurança nas instalações das instituições de ensino superior no âmbito federal, estadual e municipal. Segundo ele, a proposta permite a atuação das polícias militar e civil nas universidades.
O nosso projeto de lei automaticamente vai autorizar, quando aprovado, que a polícia civil e militar de cada estado tenha acesso ao campus universitário, exceto a sala de aula, a direção de escola, que cabe ao reitor da universidade solicitar o reforço policial para qualquer intervenção que porventura venha existir.
Para o deputado, não há qualquer impedimento para que as polícias estaduais e distrital, militar e civil ajam no combate a crimes e no atendimento a outras ocorrências, não só nas universidades federais, mas em qualquer outra instituição pública de ensino superior.
A Universidade Federal existe com dinheiro público. É o imposto que cada trabalhador paga para sustentar a estrutura que permite dar gratuidade ao ensino daqueles que procuram lá se qualificar, se profissionalizar. Lá não é um campus universitário onde o tráfico de droga é livre, onde o consumo da droga é permitido. Não é isso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Altarã.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.